Você que tem dúvidas a respeito do e-social, né, estas grandes novidades e mudanças que estão fazendo parte já há um certo tempo da vida jurídica de todas as empresas, enfim, você que é contador, temos um convidado especial no Edição Extra de hoje, né, Ademir Augusto?
Exatamente, ele é paulista e está aqui em Francisco Beltrão desde a última quinta-feira, e hoje ele concluiu um trabalho do qual ele foi contratado pela AMSOP, a Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná, e teve um trabalho aí diretamente com trabalhadores, né, dos municípios aqui da região, funcionários públicos municipais, trazendo muitas informações. Estou falando do consultor jurídico na área trabalhista e previdenciária, o Heraldo Consorte, que foi convidado especialmente para participar aqui do nosso Edição Extra, e gentilmente ele aceitou nosso convite e está ao vivo aqui com a gente. Seja bem-vindo à Rádio Onda Sul, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde aos ouvintes da Onda Sul. É um prazer estar aqui, é a primeira vez na rádio, e fico à disposição aí para perguntas, algumas discussões, enfim, falar um pouquinho do e-social, dessa ferramenta eletrônica que está causando aí certo frisson em alguns empresários, contadores, né? Que recentemente na mídia aí surgiu a notícia do seu encerramento, do seu cancelamento, que na verdade foi uma forma errada de expressar de alguns políticos que estão conduzindo aí a medida provisória à liberdade econômica, né? E que a mídia também aproveitou, não criticando aqui, mas algumas meios de comunicações colocaram aí que o e-social estaria por um fio. Na verdade, não. Ele passa por uma reestruturação, tá? Vai ter uma simplificação. Hoje são mais ou menos, no atual sistema, 2.400 informações por trabalhador que eu devo produzir, lógico, dependendo do tamanho da minha empresa e do negócio e até do tipo de contrato de trabalho, eu posso chegar a essa quantidade de informações. São mais ou menos uns 40, 40 e poucos arquivos. E o governo, diante desse enorme sistema complexo, mas muito eficaz, né? Deixar bem claro isso. E por a grita também de alguns empresários aí, o governo resolveu então recuar no sistema, mas simplificando para 2020.
Muito bem, e para a gente explorar todo ou quase todo o conhecimento do Heraldo, nada melhor do que o empregador participar da nossa conversa, né? Por isso convidei também o diretor aqui da nossa Rede Bom Jesus, o Padre Bressani, para questioná-lo também. Tudo bem, Padre? Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Ademir, boa tarde, doutor Heraldo, também Romeu Júnior e o Rodrigo, que está aí fazendo a técnica. De fato, nós, como empregadores, a gente tem passado por um longo processo de preparação, foram várias etapas. Nós, enquanto empresas da área da comunicação, nós, a Rede Bom Jesus, com as nossas emissoras de rádio, comunicamos ao E-Social há um mês e pouco, né? A gente fez toda a comunicação de dados. Bom, o senhor acaba de trazer já uma informação de que não é uma extinção do E-Social, mas que é uma simplificação. De fato, são muitas informações, mas aquele trabalho de base, que é o que... Porque quando a gente olha nos objetivos do E-Social, para o empregador significa o quê? Uma garantia dos seus direitos, uma transparência muito mais do vínculo empregatício, né? Da parte do governo, queira ou não, um controle, e o governo acaba tendo na mão também toda essa relação que existe entre o empregador e todas as relações de trabalho, né? E da parte dos empregadores, depois de feito toda a preparação para o E-Social, também gera uma simplificação e uma segurança maior. Quer dizer, todo esse trabalho feito por todas as empresas, né, ele não vai se perder. O que vai acontecer é uma simplificação desse número tão alto de informações que o senhor disse, que talvez algumas são até secundárias, terciárias, e que não precisariam estar aí, facilitando o trabalho da própria empresa na alimentação desses dados.
Perfeitamente. Perfeitamente. Aquilo que já foi feito, aquilo que já foi enviado para o governo, já foi, está lá, pronto. as novas contratações, os novos cadastros, que a partir de janeiro de 2020, que é quando esse novo e-social vai surgir, com essa simplificação, boa parte daquilo que eu enviava e envio hoje, a partir do ano que vem, ficará isento, ou seja, ficará fora. Então, só citando um exemplo aqui, no arquivo de admissão, que hoje, que no passado era feito no papel, no registro, e hoje no e-social é feito de forma eletrônica, o arquivo de admissão ele tem 204 linhas de informações. Se eu tirar ali mais ou menos 20% que são informações ligadas a órgãos públicos e mais uns 20% que são informações que não são obrigatórias, de 200 eu vou ter em torno de 120 informações. A ideia do governo é excluir essas informações que não são obrigatórias, como por exemplo, Carteira Nacional de Habilitação, o RG, que é um documento que está em extinção a caminho de, o RNE para os estrangeiros, porque tudo gira em torno do CPF. Então, se eu tenho um CPF válido do trabalhador, toda a informação dele já está na base da Receita. Então, só é necessário o CPF. Então, demais documentos não seriam necessários, como o nome da mãe, o nome do pai, entendeu? Um endereço tão completo, apenas um endereço, então, ele pede uma enormidade de informações que são redundantes em outros arquivos. Então, a ideia do governo a partir do ano que vem é enxugar, né, fazer uma lipo em cima do e-social, excluindo informações que não têm peso e que às vezes são redundantes em outros arquivos que eu estou enviando no decorrer do mês.
Hoje, perdão.
Porque hoje, né, boa tarde, Padre Bressani, hoje o e-social é que é uma inserção de 900 informações. Né? Então a intenção, pelo que a gente estava observando na imprensa, é que sejam cerca de 500 exigências. Seria isso, professor?
Mais ou menos assim. O que eu vejo, se eu pontuar todas as informações de todos os arquivos, eu ultrapasso a casa dos 2.000 itens. Nossa. Tá? Mas vejamos, esses 2.000 itens são repetecos. Então o CPF ele se repete em várias informações. Vezes. A matrícula do trabalhador se repete em vários arquivos. Então acho que não há necessidade de ser repeteco. Só que são informações que estão destacadas no meu sistema de software de folha. Então eu não vou digitar. A novidade do e-social, e eu acho que é um exagero de alguns empresários, com bom sentido, é óbvio, de alguns que gritaram, é o número de informações. Mas as informações elas já estão prontas no sistema. Ele só faz a migração. Digitação mesmo é muito pouco. Tá, eu vou digitar o quê? Eu vou digitar dados que são novos. Que novos? O empregado novo. A partir do momento que o empregado ele é contratado e ele entra na base do e-social, a partir dali não precisa digitar mais nada. Eu só faço o quê? A interface entre um sistema meu do governo. O que eu vou digitar, talvez, é na folha de pagamento, mas a folha de pagamento é um dos arquivos que vai ser pouco alterados, mesmo porque é o coração do e-social e é também a parte mais sensível, que é a parte do pagamento, da remuneração e do recolhimento dos encargos. É a base de cálculo, é a maciça, né, do e-social, é a folha de pagamento. O que vai se atacar nessa simplificação são as informações cadastrais, as informações trabalhistas e informações previdenciárias.
Eu participei de alguns encontros, né, de formação, inclusive aqui em Francisco Beltrão, a partir do núcleo dos escritórios de contabilidade, foi lá no centro de eventos, lá no auditório, lá junto do parque de exposições, e numa daquelas falas e conferências, nós olhávamos um para o outro e dizíamos assim: quem não levar 100% não vai fazer para pagar as multas. Porque é um grande temor, é uma penalização muito grande. Então, por exemplo, o senhor fala da simplificação. Até mesmo a mudança de um estado civil não informado em tempo hábil pode implicar uma penalização de multa. Se o funcionário chegar solteiro, casar, e não for informado ao e-social, essa mudança do estado civil, a mudança do endereço, residindo na rua tal, mudou de endereço. Então, isso causou uma preocupação muito grande, porque se olhava e dizia: puxa, é muita penalização. As multas são desde multas de pesadas, 300, 400, 500 reais, como multas enormes. Né? Dá para esperar também que nessa parte, esse enxugamento, né, dessa quantidade de informações, também permita um trabalho feito com transparência, com responsabilidade, mas sem essa pressão de que se faltar uma determinada informação, isso pode ocorrer numa multa?
Eu acredito um pouco, foi um pouco de terrorismo no começo do E-Social, tá? É evidente que eu tenho que informar para o governo quando a pessoa muda de estado civil, tem uma alteração de endereço, tem uma alteração de grau de instrução, mas no E-Social em nenhum momento ele trouxe uma tabela de multas. Em nenhum momento, até onde eu sei, eu participei do projeto piloto desde a sua criação em 2010 até hoje, ainda participo do projeto piloto, representando uma empresa em São Paulo, e eu não vi multas ainda serem aplicadas por conta do E-Social, porque as multas já existiam antes do E-Social, previstas na CLT. Ocorre que muito com a criação de algumas informações adicionais, criou-se um terrorismo de que se eu não alterasse o cadastro de forma pontual, em tempo real, o E-Social iria aplicar uma multa pesada. Nesse primeiro momento, não, porque também tem que levar em consideração que se o empregado muda de endereço ou ele se casa, mudando o estado civil, essa informação tem que chegar até o empregador. Quer dizer, não tem como eu buscar essa informação. É diferente quando é uma informação que sai da empresa. Essa sim é de responsabilidade do empregador. Aquela que é de responsabilidade do empregado, o empregador não pode ser penalizado de imediato por conta disso. Então, respeitando alguns colegas e respeitando aí a fala de alguns profissionais, no início do E-Social muita gente colocou um certo terror, até para colocar o E-Social como algo impositivo, ter uma aderência maior. Tudo isso nessa simplificação vai ser enxugado, ou seja, informações cadastrais, isso serão, a princípio nós não temos ainda, seria muito precário eu dizer que o que vai sair, mas dá para entender que cadastro vai alterar, dados pessoais que não tem peso, como estado civil, é casado, é solteiro, se ele mudar no decorrer do contrato, se houver uma informação, se altera, se não houver, paciência, ele vai fazer esse ajuste, essa informação, numa eventual declaração de imposto de renda, ou ele mesmo até o sistema, junto ao cadastro da Receita. Então haverá sim uma diminuição do risco, uma segurança jurídica maior para o empregador, ok? Mas nesse primeiro momento, nesse primeiro ano de E-Social, que foi 2018, poucas autuações ocorreram, pelo menos no meu conhecimento, no universo de grandes empresas que eu trabalho, as autuações ocorreram por falta de recolhimento, mas isso já era natural antes do E-Social. Se você não paga o imposto, tem que pagar multa. Sim, agora, sim. Multa por falta de uma informação cadastral, eu desconheço. Propriamente dito. Pode ser que alguma empresa tenha essa autuação, mas talvez não é por causa do E-Social. Talvez por causa de uma denúncia ou de uma reclamatória, enfim. Mas tranquilizando os empresários, tranquilizando os empregadores, muita informação vai realmente deixar de existir, até para dar essa segurança maior para quem contrata e também para quem trabalha.
O E-Social acabou assustando muita gente, na verdade, né? Da fórmula que ele foi apresentado.
Não há dúvida.
Sim, houve uma... Eu acho que houve um pouco de exagero por parte de alguns profissionais, a forma como foi apresentado. Ou com intenção ou sem intenção nenhuma, mas o terror foi implantado. Tá? Uma coisa é quando você é contratado para dar uma palestra para um grupo de empresários, onde aquela associação quer para fazer com que os empresários enxerguem o E-Social de uma forma mais objetiva, você vai ali com aquele cunho de, né, de pressão, mas para chacoalhar o profissional. Outra coisa é você lançar na mídia, lançar na população empresarial, que o E-Social é algo extremamente prejudicial. Não é, muito pelo contrário. Eu posso dizer com todo conhecimento de causa, convivo com o E-Social já na prática há um ano e meio, desde janeiro de 2018, ele é um facilitador. Tá? Hoje, por exemplo, antes do E-Social era uma luta eu ir para a Receita, tentar renovar a CND da empresa na qual eu represento. Hoje não, hoje nós conversamos com a Receita Federal pela internet, pelo ECAC, que é um sistema de comunicação com a Receita. Eu não preciso me deslocar até o prédio da Receita. Eu consigo hoje o atendimento online em curto espaço de tempo. Tudo isso porque eu forneço para a Receita informações objetivas via e-social. E ela me devolve isso também, a resposta do governo também é rápida. Como será rápido também a resposta para o trabalhador quando ele for requerer um benefício, evitando fraudes por parte do próprio empregador e também por parte de alguns profissionais aí que tentam ludibriar aí o segurado, principalmente na questão previdenciária.
Doutor Heraldo, como o senhor definiria assim, o objetivo principal do e-social?
Tecnologia. Uhum. Estamos numa era tecnológica. O rádio está mudando.
Tecnologia da informação.
É até tecnologia da informação. O rádio está mudando, tudo está mudando. Por que o RH, 65% do universo do e-social está dentro do RH. Os outros 35% dividimos para a área contábil, fiscal, segurança, saúde ocupacional e talvez uma outra área ali, uma jurídica. Ora, eu faço papel, eu faço a RAIS. A RAIS, pessoal, para quem não conhece a RAIS, ela nasceu em 7 de setembro de 1970. Ela está até hoje, ela não mudou nada. Ela só mudou do quê? Do papel, veio para o disquete. Para quem não conhece, disquete é uma plaqueta, entendeu? Hoje é feito via certificação digital. Ela é a mesma informação. Eu fiz a RAIS com papel carbono. Eu não posso mandar RAIS ainda, eu não posso entender por que existe RAIS. Para que eu tenho que informar para o governo sempre um ano depois os salários do trabalhador, sendo que o e-social em tempo real. Eu chamo o e-social de um Facebook corporativo, porque eu posto no Facebook hoje as minhas viagens, os meus amigos. No e-social eu vou postar o que? As informações do trabalho em tempo real. O governo recebe na mesma hora e ele já faz a sua, desculpe a brincadeira, ele vai curtir minha postagem ou não. Se tiver errado, ele vai me devolver criticando a postagem, ou seja, o envio, pedindo para que eu possa fazer a correção. Quer dizer, a multa não vai ser automática. É óbvio, se eu estiver fraudando uma informação e o sistema receber, isso é óbvio. Fraude já diz, é erro. Se é erro, tem que ser punido realmente. Então, o e-social é uma tecnologia, é uma mudança também de postura profissional e cultural, tanto do profissional de RH como também do gestor. E o gestor ali é esse empresário, o empregador, ele tem que mudar um pouco da postura. Ele tem que entender que hoje o mundo é tecnológico, então a informação também tem que ir via cabo e não mais o papel.
Não há dúvidas de que para quem tem essa responsabilidade como empregador, depois que colocou em ordem se havia alguma questão que precisasse ser redimensionada, dá uma segurança muito maior. Não há dúvida que há uma segurança maior. Claro, existem sempre os prazos e talvez o e-social tenha colocado em xeque o nosso jeitinho brasileiro, né? Porque às vezes a gente alguma coisa deixa para depois, né? Acho que tem um tempo maior. Até mesmo recentemente a gente conversava com o nosso grupo de colaboradores. Você vai pegar um atestado. Não adianta você vir daqui 3, 4 dias com esse atestado, você pegou um atestado, você envia logo esse atestado para que a gente possa comunicar. Então, tudo isso tem prazos e a gente precisa. É um trabalho em conjunto. É um trabalho que precisa da colaboração também dos funcionários para que esse processo ele aconteça, porque ele é em tempo real. Não mudou a lei, mas mudou a maneira de informar e de acompanhar o processo real.
Não tenha dúvida. E tudo que é novo, a população em geral, os empresários, recebe com certo receio. E o brasileiro, bem citado por senhor, o jeitinho brasileiro. O brasileiro tem aquela mania de deixar para a última hora. E o e-social já vem sendo preparado há muito tempo. Então já era tempo de se preparar. E o investimento, eu não vejo um grande investimento, né, por parte do empregador, porque ele tem um sistema de folha. As empresas de software house, ela, é óbvio que vai ter que trocar o sistema, trocar talvez a arquitetura daquela folha de pagamento, mas sem muito investimento. É uma questão aí de realmente de coerência e a palavra que eu uso muito para o e-social é aderência. É aderir ao projeto de forma positiva, olhar para o e-social como algo inovador. Porque ele ataca, é uma via de mão dupla. Ele ataca a fraude, ele ataca e fornece ao empregador segurança jurídica e ao trabalhador também. E tem um detalhe, talvez aí alguns podem não concordar, mas o empregador que trabalha errado é eu que está gritando. Talvez ou que esteja incomodado. Porque o empregador que trabalha de forma correta e sempre trabalhou e cumpre com suas obrigações, o e-social ele vai tirar de letra. Para ele vai ser algo extremamente tranquilo. Agora, o governo vem ajudando com essa simplificação. A simplificação realmente era necessária, sim. Agora, dizer aí na mídia, inclusive até no Jornal Nacional, como manchete, de que o e-social vai acabar, talvez é a forma como a imprensa colocou.
Interpretou, né? Erroneamente.
Interpretou de forma erroneamente, mas ele não acaba, muito pelo contrário. Hoje mesmo, no site do e-social, o secretário Marinho, né, é o antigo, seria o antigo ministro da Previdência e do Trabalho, reforça que o e-social continua, o seu cronograma continua para 2020, de forma faseada para alguns, que haverá sim uma simplificação, haverá um enxugamento e que haverá também uma maior segurança com relação às informações. E aquilo que é realmente não tem peso, ou melhor, peso 2, peso 3, ou seja, não é obrigatório, vamos excluir, vamos tirar do e-social.
Muito bem, Heraldo, obrigado pela sua visita e esperamos que muito em breve o senhor vai retornar aqui, né? Porque daí vai abranger um outro público. Esperamos contar com sua presença mais uma vez.
Eu que agradeço o convite, foi uma honra estar aqui na Rádio Onda Sul. E se me permite, eu acredito que lá para setembro eu devo estar retornando a Francisco Beltrão com um evento, já aproveitando aqui o canal,
claro.
Com um evento de um dia, de 8 horas, um curso de e-social, falando um pouco do e-social e do compliance trabalhista, ou seja, quais os cuidados que eu devo ter realmente com a relação trabalhista e também da parte previdenciária. Eu não tenho uma data ainda definida, mas em breve, ao definir, eu vou entrar em contato com a rádio e aí tentar fazer uma parceria para que possamos aí divulgar o nosso evento para setembro.
Será muito bem-vindo.
Eu que agradeço e desejo a todos aí um bom final de tarde, um bom início de noite e boa sorte a todos.
Valeu, Padre Bressane.
Fiquem
obrigado,
com Deus.
Obrigado pela sua participação.
Obrigado também, Ademir, por ter feito esse meio campo de trazer o doutor aqui conosco. Eu acho que é sempre a oportunidade que a gente tem de estar aprofundando e tirando as dúvidas, né? E com certeza com esse novo evento, com a sua volta aqui também, vai contribuir. Já aconteceram várias palestras, vários encontros, né? Na própria cidade, discussão, fora, porque era uma realidade que, né, para nós ainda carecia, né, de uma instrução, de uma formação. Então eu vejo que, havendo essa simplificação desse número de informações, né, aquilo que é o essencial precisará estar visível e transparente na relação de trabalho, né, que é a relação empregado, empregador, os direitos, aí vem toda as novidades, as mudanças da reforma trabalhista também, porque eu acho que isso é importante. O empregador precisa trabalhar com segurança e o empregado também tem que ter a certeza de que ele está assegurado diante daquilo que é o seu direito de trabalhador.
E para nós três aqui, ó, fica o nosso compromisso de informar a empresa, né?
Não, aí, tudo certo. Já está tudo certo, né, Padre Bressane?
Tudo certo.
Valeu então, obrigado mais uma vez ao Heraldo Consorte, que vai voltar a Beltrão e vai voltar aqui na Onda Sul com certeza. Vamos fazer uma parceria na divulgação do evento, Padre Bressane. E para quem ficou ligado aí, que com certeza muita gente aproveitou essa conversa.